Então, só para dar uma notícia maravilhosa para vocês, sobre a Camila. Para quem não viu, a Camila fez um depoimento. Foi a primeira participação dela no lugar na conversa na segunda agora. Tinha uma conversa, estava mais de 200 pessoas. Acho que alguns de vocês estavam olhando aqui. E aí a Camila fez um depoimento maravilhoso. Ela é uma médica lá de São Miguel do Guamá, que fica no Pará. E ela bancou do próprio bolso R$ 1.100 para comprar as máscaras. A gente está conversando sobre como não tem máscara em lugar nenhum. Estava conversando com a Jeane Pili também. E lá eles precisam, por causa dela, ela conduz uma equipe de 15 pessoas, são agentes de saúde. E ela falou que tem pessoas que têm casa, assim, que às vezes não tem água. Por isso que é importante ter álcool gel também para elas. Enfim, uma situação difícil. E ela fez esse depoimento e ela ficou muito surpresa. Ela falou que chorou logo depois, ela falou que estava bem nervosa de falar com tanta gente. E depois, no dia seguinte, eu acho que umas 20 pessoas ontem doaram um valor para ela. E ela ficou muito emocionada, assim. Então, é muito bonito. Só estou contando para vocês saberem, assim, uma galera doou. Então, é muito bonito, mais do que até mesmo essa ajuda, né, da máscara especificamente, mas essa sensação de que o outro está mais próximo do que parece, e para ela também, de que tem mais gente amando ela, né? Isso é muito impressionante. Quando ela falou assim, mas eu só me expus. Eu falei, exato, você se expôs. Então, quando você se expõe, você percebe o amor que vem, igual a Alan Wallace falou no vídeo que eu passei na segunda, nessa prece. Parece meio místico, né? Você começa a se sentir amado por todos os seres. É meio estranho, né? Mas é verdade, né? É só você faz um movimento de falar uma coisa ou de se expor, e aí uma galera, você recebe uma corrente de bondade, assim. Então fiquem felizes, assim, pela Camila. Acho que alguns de vocês também doaram, assim. Foi bem legal, assim, esse processo acontecendo, tá? Então hoje a gente vai fazer uma prática. Para quem não viu o vídeo na segunda, tá no tópico do que a gente está reunindo as coisas agora dessa pandemia. Tá tudo na home do lugar. Eu botei também na capa do lugar, tá o vídeo de segunda. Para quem quiser, tá, a fala da Camila tá lá por 1 hora, mais ou menos. E hoje a gente vai fazer uma prática ligada, bem importante, assim, ligada às relações, e eu vou falar da importância disso, porque quanto mais a gente tem o contexto apropriado, a gente está em 79 pessoas, então eu quero garantir que esse contexto está bem assim, daí mais a gente consegue nos próximos dias ir avançando em direção mais ao silêncio mesmo, tá? Então hoje a gente vai fazer uma prática que tem a ver, incrivelmente, com o pronunciamento criminoso que a gente ouviu ontem, né? Do Bolsonaro. Então, eu queria só falar isso porque muita gente se revoltou, eu sou uma delas, né? Então foi uma comoção geral. Mas tem uma coisa naquele discurso que eu queria usar como exemplo. Ela acontece em mil outros momentos, né? Que é assim, ele deu várias indiretas, ou seja, as relações complicadas que ele tem não só fizeram ele fazer essa fala horrível, que é uma fala genocida mesmo, assim, uma fala que vai contra aquilo que todo mundo que está focando na vida e na saúde está olhando e cuidando. Mas, enfim, não só as relações perturbadas que ele tem com os seres gera as ações, mas ele deu várias indiretas, assim, ele deu várias indiretas para o Drauzio Varella, para o Dória e coisas assim, né? Então, eu queria mostrar o quanto que nós somos Bolsonaro, num certo sentido, assim, menor, né? Mas no sentido de que a gente mantém risgas sutis com alguns seres que orientam elas restringem a nossa ação. Então, quando a gente sonha coletivamente, a gente não inclui essa galera. E a gente, sem querer, às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, nos e-mails, do jeito que a gente fala, nas nossas expressões, a gente solta essas indiretas, entende? A gente tem uma sensação de. E isso corrompe, igual corrompe o discurso de ontem, gerou tudo aquilo. É horrível aquilo, né? Uma coisa adolescente. Isso corrompe a nossa vida, entende? Por dentro, assim. Então, retomando aquilo que a gente viu na segunda-feira, ou seja, a gente tem que virar praticante. Então, se a gente tem que virar praticante, a gente tem que realmente não cair na mente usual, a gente tem que soltar as rigas e as picuinhas, entende? No nível mais profundo que vocês conseguirem com todos os seres. Então, hoje, a gente vai ver como ser um pouquinho como fazer isso, assim. Esse é o contexto que eu vou dar, daí essa vai ser a segunda prática. Então, é importante só lembrar de contexto, assim, para quem nunca fez esse tipo de prática, a gente está em 94 pessoas, então talvez é o caso de alguns, não é o caso de muitos, porque eu estou vendo, mas quem nunca fez esse tipo de prática, é importante lembrar que as relações, como diz o Lama Padmasambhava, elas estão o tempo inteiro sustentando a nossa saúde mesmo. Então, muitas pessoas, quando estão doentes, eu vejo o Lama Santen, que é um grande lama de saúde, né? Ele tem muita saúde, ele tem 70 anos e tem mais energia do que a gente junto, assim. Mas eu vejo que ele indica para a pessoa fazer todos os tratamentos necessários, assim, com a medicina usual, enfim, alimentação e coisas assim, se ele sempre indica pacificar as relações. Porque as relações perturbadas, elas nos adoecem. A gente tem uma relação direta com os hormônios, com a respiração. É assim, é batata. Então, tem muitos casos de relações perturbadas que estão adoecendo. A pessoa tira aquilo, às vezes ela até se muda para fora da casa, da família, coisas assim. Aquele sintoma some, entende? Assim, às vezes a pessoa tem rinite, às vezes a pessoa. E aquilo some. Então é bem impressionante, assim. Fiquem sempre curiosos, não no sentido místico, assim, só de fazer isso e usem a medicina usual, mas no sentido também de apoiar, ou seja, trabalhem com as relações para garantir a imunidade, como diz a Joanna Macy, a Joan Halifax, a imunidade nossa vem da compaixão, né? Então é bem importante lembrar disso. Lembrar também que o que perturba vocês na meditação, o que espeta, pinica o fluxo mental de vocês, ou seja, a gente está parado, né? Por que que a gente ia ficar perturbado? O que que poderia nos perturbar? Então, o que vem que perturba na meditação e na vida cotidiana é isso, são relações perturbadas. Daí a gente vai ver que essas relações perturbadas são sempre relações em que eu não abri ainda amor e compaixão. Entende? Pode ser até mesmo a relação que a gente tem conosco, ou a relação que a gente tem no trabalho, enfim, mas são sempre relações, mas especialmente muitas das nossas perturbações estão ligadas a seres. E a gente nem percebe, porque eu não preciso estar pensando naquele ser, mas assim, por que quando eu penso naquele ser, sempre eu penso de um jeito assim, não, que absurdo. Isso fica em mim, entende? Eu viro isso, tem algo em mim assim, entende? A prova disso é que ele surge, eu já estou assim, então isso, eu tenho isso. Isso, a minha mente não está espaçosa, ela está contraída. Então é bem importante como é que você trabalha na sua mente. Muitas vezes, como a tua mente não é uma coisa dentro da tua cabeça, várias técnicas e métodos de trabalhar com a sua mente inclui você puxar seres. Então quando você puxa um ser na sua mente, não é que você está de fato trabalhando com essa relação ou com esse ser. Você está trabalhando com você. Você está trabalhando com a tua mente. Esse ser é um lugar na tua mente, basicamente. Então, se você puder relaxar esse lugar, você não só pacifica essa relação, mas você relaxa a tua mente. Você limpa a tua casa, digamos assim, tá? Mais do que o ser que está nesse quarto, esse quarto está na tua casa. O ponto é esse. E a gente tem quartos inteiros que a gente não está usando na nossa própria casa, de potencial de amor e de espaço, só porque a gente está usando como prisão sutil de seres, assim. A gente coloca eles na indiferença ou na aversão. Então a gente perde a nossa casa, pessoal. E incrivelmente, esse processo bem sutil da gente aprisionar seres vira prisões na sociedade. Então, a origem das prisões é isso. A gente não soube lidar com os nossos primos e primas, irmãos e irmãs, e a gente falou: vamos fazer um depositório. Isso nenhuma família faria. Um quarto depositório de gente que fez coisa errada. Joga lá. Só que a gente esqueceu disso, a gente começou a criar prisões. Então, para a gente dissolver as prisões no nível mais grosseiro, a gente tem que entender que quando a gente aprisiona o ser, como dizem o Tim Olmsted, assim, esse grande aluno e também professor ligado ao Mingyur Rinpoche, ele diz assim: quando você tranca um ser, ele diz, numa jaula, assim, no sentido, você quer se proteger desse ser, aí você fala assim: esse ser eu não falo mais dele, eu não vou desejar a felicidade dele. Quando você tranca esse ser, ele diz assim: você tranca e fecha bem a jaula, assim, daí ele diz a grade, né? Ele diz assim: quem garante que você tá do lado de fora? Né? Quem garante que você não está se trancando? Então, Toda vez que você trancar um ser, você tá achando que você tá arrasando, se protegendo dele, mas você tá se trancando. Eu vi esse processo assim por todo lado. E recentemente eu vi minha mãe destrancando, assim, porque nasceu, minha mãe foi traída pelo meu pai e ela ficou por um monte de tempo trancando meu pai. Assim, eu quero ver o seu pai morto, nunca desejando a felicidade dele. E recentemente nasceu o neto, né? Filho da minha irmã. E aí, na festa de 1 ano do neto, daí tava a mulher com quem meu pai traiu, e elas se encontraram, se abraçaram, e aquele poder, assim, de liberação, e aí aquela jaula foi destrancada, entende? Então, às vezes, essa prática não precisa da pessoa meditar, a pessoa precisa só destrancar. Então, é bem importante essa prática na meditação, vocês só entenderem o processo, principalmente ele vai acontecer na vida cotidiana. Não é uma prática só de fazer, especialmente amor e compaixão desse jeito, tá? Então, seguindo aqui, de um modo prático, o que eu queria fazer com vocês antes da gente ir para a meditação, eu queria ver quanto que isso é o caso de vocês e o que fazer, o que que vocês vão poder fazer na meditação, porque eu não vou guiar. Não vai ser uma meditação que eu vou guiar uma contemplação, vai ser uma meditação que vocês vão trazer o ser e vocês têm que fazer, saber o que fazer para pacificar essa relação. Então, para isso, a gente precisa de uma honestidade. Vou ser bem sincero, eu estou ouvindo sobre isso há uns 15 anos. O Lama Santa diz: tem que pacificar todas as relações, tem que ficar quite com todos os seres, não pode guardar nenhuma mágoa, tem que perdoar todo mundo, liberar todo mundo, não esperar mais nada de ninguém, agradecer todo mundo e como se fosse morrer. E daí. Eu sou bem sincero, assim, com vários seres, eu tô nem aí, eu não faço isso, eu simplesmente sigo sem fazer isso. E várias vezes eu falo, não, vou seguir meditando, eu não vou nem meditar sobre isso. Então, muito tempo de não honestidade, muito tempo, 15 anos, pessoal, então não sejam como eu. Então, eu queria que vocês tivessem um processo de honestidade agora, bem breve, assim, 111 pessoas, só pensem em alguma pessoa. E aí vocês vão ver que elas são várias, elas são mais do que vocês acham, que vocês têm alguma sensação de que a pessoa é um pouquinho negativa e ela não quer bem a sua felicidade, vocês têm uma relação meio assim, você também não deseja completamente a felicidade dela igual você deseja de outra pessoa que você fala, ai, que legal, assim. Você tem uma risga com ela porque ela fez alguma coisa em algum momento. Então, pode ser uma relação de completa aversão, pode ser uma relação de você ver problemas nela. Pode ser uma relação que você acha que ela vê problemas em você. E, enfim. Então, assim, eu tenho várias, vou dizer algumas assim. Por exemplo, uma bem sutil, mas que sempre. Olha só como perturba o fluxo mental. Eu já lembrei disso mais de 100 vezes nas últimas semanas. 100 vezes. Toda vez que eu faço prática, às vezes eu lembro disso. O que que eu fiz? Eu fiz um comentário no perfil de uma pessoa, da Dânia Reis e da Luísa Vol, elas são maravilhosas na internet, elas já me chamaram para mil coisas, a gente tinha uma relação maravilhosa. Daí eu fiz um comentário meio assim, cutucando, assim, vocês deveriam ter falado isso, vocês não falaram. E elas falaram, Gustavo, não foi legal isso. E eu insisti, fui arrogante. Tudo por comentário, nada de demais, assim, mas aquilo ficou, assim, como uma coisa, nessa negativa que eu fiz com elas, uma sensação de que elas têm uma visão negativa de mim, e ficou. A gente continua se falando, a gente não falou mais sobre isso. Isso não interrompeu muito, a gente consegue falar. Mas aquilo ficou, assim, pede desculpa, Gustavo, pede desculpa direito. Eu pedi na época, mas pede direito. Então, você vê, uma mini ação negativa, ela te perturba. Então, ó, por exemplo, eu teria que fazer essa prática com a Luísa Vol, com a Daniela Reis, aí eu vai, vai, aí vai. Vai um tio da Isabela, outro tio da Isabela, e aí começa. Aí se você for bem sincero, a pessoa que está casada com a minha irmã, e aí vai, entendeu? E daí vai, vai. Então, eu queria só que vocês falassem, assim, uma pessoa que vocês, só para ter certeza que vocês têm pessoas assim e vocês vão praticar sem se enganar. Então, só desmuta o microfone e fala uma, assim, nada demais, não vai ficar. A gente tira da gravação, eu edito. Então, só entre nós aqui, 112 pessoas. Só tira o microfone e fala, só bem breve, assim, para a gente poder saber que vocês estão com isso em mente. Caso contrário, vocês vão se enganar na prática.
Minha
Mas fala a
filha.
pessoa, sua filha, pronto.
O pai das minhas filhas.
Nossa, tem muitas, são umas quatro.
Irmã.
Marna,
Minha irmã,
querida.
ótimo. Quem mais?
É a
Meu
mãe.
genro. Genro.
Uma amiga escorpiana minha.
Amiga escorpiana.
Amiga do namorado.
Do aula.
Amiga do namorado. Quem mais?
Minha patroa.
Alunos, eu tenho...
Alunos.
Coordenadores.
Então tá, assim,
né? O ex-companheiro.
Minha cunhada.
Quem? Cunhada. Ah. Então, assim, a ideia, pessoal, é que vocês entendam que isso vai longe, entendeu? Mas aí, nessa prática, o que vocês vão fazer é... Vocês vão lembrar que vocês precisam ter uma dignidade. Em algum momento, vocês têm que parar de dar poder para essas pessoas de te perturbar. Então, isso não ajuda em nada você ter raiva, você ter uma coisa... Isso não te ajuda, mesmo se você quiser transformar a realidade ou, às vezes, transformar uma ação negativa que você está vendo nessa pessoa, não ajuda. Não ajuda você ficar com essa... Não ajuda. Só vai atrapalhar tudo que você for fazer, né? Uma pessoa me perguntou esses dias sobre o Bolsonaro. Ela falou, não consigo ter compaixão. Se você não conseguir, mas você querer ter, isso é bom. Porque não ajuda você estar perturbado. Por exemplo, se a gente quiser tirar ele do poder, se eu estou muito perturbado, eu faço várias ações pequenas. Se eu estou bem não perturbado, eu falo, isso é uma coisa com causas e condições, qual que é a origem disso? E quando eu vi, eu faço um movimento maior, né? Então, de tirar ele, entende? Não é, compaixão para o Bolsonaro é tirar ele do poder, não é deixar ele no poder. Então, sempre lembrem disso. Então, a gente tem que ter uma dignidade de fazer assim, eu vou parar de me perturbar por esses seres, tirar o poder deles de me perturbar, e se eu quero, de fato, virar um cuidador da vida, eu preciso pacificar essas relações. Aí vocês vão ver que vai vir muita energia daí, o nosso coração se expande, a nossa respiração se destrava, a nossa consciência se amplia, e se amplia até mesmo para dar conta do fato de que talvez essa relação não se resolva, porque vocês têm um problema de posição, por exemplo, posição de mãe, genro, chefe, sócio, é problema, pessoal, porque é o problema das posições, não é um problema entre pessoas. Então eu, por exemplo, tenho vários problemas com a Muri no nível das posições, porque a gente é sócio, não tem como não ter problema, porque é sócio. Ou seja, é difícil, a gente está na a posição da problema. Você entende? É tipo goleiro de um time e atacante do outro time. Vai dar problema, porque eles são de times diferentes e um é goleiro e outro é atacante. Então lembrem que todos os conflitos são das posições, mas a gente pode ter um coração amoroso para além das posições, entende? Então sempre vai ter algum probleminha entre irmãos e mãe e pai, aquilo é meio assim, né? Não é resolver, pacificar a relação não é resolver as posições. Mas pacificar as relações é olhar para o amor e eu, assim, isso eu tenho com o amor. Um amor para além das risgas, assim, de ele falar, Gustavo, você não fez nada do que eu te pedi ontem. E o amor tem muito isso comigo também. Então, não é resolver os problemas, entende? Pacificar a relação, tá? Pacificar a relação é olhar de modo amplo e não perder a conexão maior que a gente tem com todos os seres. É abrir essa conexão que a gente tem mesmo. É como se você falasse assim para a pessoa, você namora com a minha irmã nessa vida. E a gente é meio assim, né? Porque a gente se encontrou assim, a gente é meio assim. Mas eu sei que você é mais amplo, e eu sou mais amplo. Então, a gente, de algum modo, a gente vai se encontrar em outras posições também. Você entende? É uma outra fala. É tipo a Valesca tá aqui no lugar, né? A gente se encontrou no ensino médio, pessoal. Então, a gente... Entende? Então, se a gente tivesse uma risga de salas... Isso não se sustenta, entendeu? Ou, por exemplo, se ela namorasse uma pessoa que era... Eu namorasse outra que elas brigavam... Aquilo não se sustenta. Então, não sustentem uma risga baseada numa posição específica que o ser assumiu. E olhem ele de modo mais amplo. Então, para mim é muito comovente. Eu olho a Valesca e falo, que coisa bonita, né? A gente vai se encontrando. Então, nós somos mais amplos do que os lugares onde a gente se tromba. Tá? Então, tem que lembrar disso. Bom, enfim, agora a gente ir para a prática, o que fazer quando você lembrar? Então, a prática vai ser assim, a segunda sessão. A primeira a gente vai descansar. Vocês lembrem que o estado natural não é uma prática que a gente vai fazer e depois fazer outra prática. Ela vira a atitude de todas as práticas. Então, a gente vai descansar com foco no corpo, para soltar um pouco os pensamentos, a discursividade, soltar as histórias, que vai ser mais fácil depois de praticar amor e compaixão, soltando essas histórias todas. Então, a gente vai passar a primeira sessão descansando no corpo. Mas a gente descansa no corpo com a atitude de deixar, deixar o corpo, deixar a respiração, deixar a mente. Então, a prática de repousar no estado natural, ela segue, imagina que ela segue por baixo da outra prática, entendeu? Ela é a atitude que você tem em qualquer prática. Depois ela vai ver se é a atitude que a gente vai ter na vida. A gente vai ir nessa direção. Mas enfim, daí a gente vai fazer essa sessão. Na segunda sessão, a gente vai trazer ser a ser. Você vai trazer, eu, por exemplo, Luísa Vol. Trago o ser. Agora, o que que eu faço? E aí eu tenho que fazer uma coisa para soltar aquela risga, assim, aquela picuinha, aquela contração diante do ser que está condicionando minha relação com ele. A ideia é você soltar qualquer nível de aversão, apego, indiferença, que gera orgulho, competição, carência, preguiça, indisposição com aquele ser e assim por diante. E por quando você solta isso, amor e compaixão é natural, tá? Então, aí você vai fazer isso com um ser, depois com outro, depois com outro, depois com outro. Pode ser só um, se você ficar só com um ou dois ou três, pode ser o que for, tá? Mas a gente vai fazer em silêncio. Então, brevemente, o que vocês podem fazer? Uma das coisas que vocês podem fazer, e aí vocês podem... É importante entender esse processo, porque vocês vão praticar outras vezes, né? Uma das coisas que você pode fazer é, no final dessa prática de equilíbrio, quando você começa a trazer o ser, só diante dele fique calmo. Que às vezes é uma coisa que você não consegue fazer. Eu não consigo fazer isso com a minha mãe, por exemplo. Então vai ser um momento de relação com a minha mãe diferente, em que eu vou estar calmo, respirando livre, olhando para a minha mãe. Aí vocês vão ver que quando você está calmo, olhando para o ser, você vê coisas que você não via e você fala, nossa, que besteira, por que que eu fiz aqui? Não precisava. Só de respirar calmo. Então não precisa pensar nada disso. É só você respira calmo. Ou seja, você mantém a conexão 50% da sua respiração, liberando, soltando, relaxando, estável, o olho claro, a mente aberta, e traz o ser. Quando você traz o ser e fica um tempo assim, isso já é pacificar a relação, no nível da energia. Isso é uma coisa que você pode fazer. Não precisa de nada da história, não precisa pensar nada, esse é um método pela energia. Outro jeito que vocês podem fazer é olhar de modo mais amplo, igual eu fiz com a Valesca. Ou seja, não tem nada demais no grande... Na grande história da vida, se a gente fosse morrer e olhasse assim, foi isso. Não tem nada demais aquele momento, aquilo. Simplesmente dá um zoom out, assim, do jeito que for possível para você. Aprende a fazer isso. Vê como é que você daria esse zoom out, assim, para você ver que aquilo é como adolescentes brigando e não tem nada, assim. Eles envelheceram. Imagina, velhinhos que, dois velhinhos, assim, eles brigaram a vida toda. Daí eles falam... Foi, o Lama Santem fala assim, né? Foi divertido, né? A gente não se suportava. Daí eles terminam a vida rindo, tá? Eles podem até fazer um brinde à nossa confusão, né? Então é bem bonito, assim. Tem um filme que é sobre isso, que chama Straight Story, a história real, do David Lynch. Vale muito a pena. É um velhinho, um ator que depois morreu logo que fez o filme, assim. Ele pega o cortador de grama dele... E vai na estrada atrás do irmão dele, que ele tinha uma relação complicada. Enfim, ele fez uma prática de pacificação. O filme inteiro é uma pacificação de relação maravilhoso. Chama História Real, da Straight Story. A maior trilha sonora da vida de vocês, do Badalamente, o Ângelo Badalamente. Quem não conhece, esse filme vale muito. Essa trilha é, assim, de chorar. Enfim, daria para fazer essa prática com a trilha do Ângelo Badalamente. E aí você vai fazer, vai só bota a música e vai pensando nos seres. Você vai ter amor e compaixão por todos os seres, porque a trilha é muito comovente, assim. Daí outra coisa que vocês podem fazer, no caso de pessoas que são negativas, assim, parecem negativas, como se fosse o Bolsonaro, mas assim, outros casos, peguem casos menores, tá? Não pega o Bolsonaro. Mas assim, a pessoa fez uma coisa negativa, o que você pode fazer? Imaginar que é difícil estar na posição dela. Quando você faz coisas negativas, se você não soubesse que está fazendo coisas negativas, seria pior ainda, não seria? Quando você sabe é ruim, mas quando você não sabe é pior ainda. Então, se for o caso dessa pessoa, entender que ela está enrascada, porque ela está criando causas e condições para o próprio sofrimento dela, no futuro. Então, mesmo que ainda ela não foi presa, mesmo que ainda ela não foi, enfim, ela bateu numa mulher, o cara bateu numa... Mesmo que ele não tenha sido visto ainda, que não recebeu o resultado correspondente, ele criou as causas, tem gente odiando ele, entendeu? Então, tenha compaixão pelo sofrimento futuro dele. Esse é o único jeito que eu consigo fazer de vez em quando para ter compaixão do Bolsonaro. É o único jeito. E, assim, 99% das vezes eu não tenho, mas quando eu tenho, esse é o método que eu uso. Ou seja, eu vejo como ele está criando causas e condições para o sofrimento dele no futuro. E eu imagino, se eu fosse ele, meu Deus, eu estaria enrascado. Tá? Então, se eu fiquei mal com a Luísa Vol, imagina o Bolsonaro. Né? Um dia a bondade dele que está nele vai acordar e ele vai ver a ressaca e aí isso vai doer. Então esse é o processo. As seres não vão escapar, pessoal. Vocês não acham que é só morrer e escapam. Vocês contemplem isso. Então, daí quando você contempla isso, você fala, ele não vai escapar do sofrimento que ele criou, tá? Então, olhar as causas e condições e ter compaixão pelo sofrimento futuro. Outro jeito que vocês podem fazer bem fácil é olhar qualidades do ser. Ele fez coisas negativas, mas ele tem qualidades. Por exemplo, a pessoa que está casada com a minha irmã, ele é um cara que... mas ele tem várias qualidades que eu não tenho. Aí eu falo, cara, ele é maravilhoso. Vamos ser bem sinceros. Então, apreciar qualidades e olhar o potencial dele de desvelar. Ou seja, potencial significa, pô, se ele é bom assim com impressão 3D e coisas manuais, imagina se ele fizer isso para benefício de todos os seres. Imagina se ele liberar os padrões negativos que ele tem. Imagina se ele for mais aberto. Imagina se ele for mais sorridente e assim por diante, tá? Então, não congelar o ser, olhar o potencial e apreciar qualidades e imaginar ele florescendo. Amor, né? Basicamente, amor e alegria. Outro jeito para ir terminando, zerar as relações, ou seja, por sabedoria, simplesmente faz assim, ó, diante do ser. Começou a relação. Você zera a relação com o ser e você para de sustentar ecos das ações passadas dele. Por exemplo, ele falou para você, Gustavo, você é um... Aí você fica... Você olha para ele e fica... Você olha para ele e ouve os ecos, entende? Solta os ecos. Abre a câmara de ecos e olha o céu. Então, olhar o céu, estalar o dedo, simplesmente zerar a relação e começar do zero. Porque, na verdade, as relações estão sempre começando, só que a gente mantém os ecos. E a gente mantém a tragédia, né? Então, esse é o caminho pela sabedoria. Na dúvida, faz assim como eu, ou seja, traz o ser, faz assim como eu. Eu olho para baixo, eu vejo meu corpo. Ele olha para baixo, ele vê o corpo dele. É difícil ser eu, é difícil ser ele. Eu tenho momentos de incerteza. Minha vida é impermanente. Ele tem momentos de incerteza, a vida dele é impermanente. E assim por diante. Até você perceber que ele é você num outro lugar. E que ele não tá sabendo de tudo, ele tá confuso. Então, é uma coisa meio Jesus Cristo. Perdoai-vos, eles não sabem o que fazem, sabe? Olhar como confuso, eles são você. Então, assim como eu, ele também deseja felicidade, assim por diante. Ele também sofre. Enfim, assim como eu, tá? E por fim, interdependência. Você pode olhar que ele é, num certo sentido, ele é da sua família, assim. Ele é, se você olhar bem, ele não é seu amigo distante, ele é meio que seu tio, né? Não, ele é meio seu primo, não, ele é meio seu irmão. Então ele tá muito mais próximo do que parece. Vocês estão no mesmo barco e não tem por que você no mesmo barco querer tirar um ou ficar assim, não, ele não... Então pensa que é isso, você vai ser muito mais feliz com uma casa muito maior, acolhendo todos os seres e não falando, ah, esse ser eu não quero na minha vida, né? Então inclua esse ser na sua vida, porque a nossa resistência com os seres é um pouco assim, eu vou viver feliz sem precisar cuidar desse ser, basicamente é isso. A gente finge que a gente não é mãe desse ser e a gente faz assim com ele. Só que aí a gente fica uma mãe pequena, então a gente poderia ser uma mãe desse ser. E aí a nossa mente vai ficar bem grande, assim. E ela vai ter que acomodar relações mal resolvidas. Então eu não preciso pedir desculpa para a Luísa Vol ou que ela aceita minhas desculpas. Não preciso nada disso. Eu preciso parar de manter essa visão negativa dela. Porque agora eu tô mantendo, achando que elas estão com uma visão negativa de mim. O que é eu mantendo uma visão negativa delas, assim por diante. Ou seja, eu tenho que olhar para elas e falar assim, elas não devem estar mantendo uma relação de mim negativa. Elas são uma grande seres, elas são bondosas, imagina. Daí, mesmo que elas mantenham, eu já tô antecipando o futuro. Quando elas soltarem isso, eu já tô me relacionando com a sabedoria nelas. Então, assim, eu me pacifico mesmo com elas com uma cara rabugenta, digamos, né? Tá bem? Então, essas são as opções para vocês fazerem na prática que a gente vai entrar. Então, a gente vai fazer basicamente 15 minutos de silêncio, 15 minutos dessa prática que eu vou só falar, agora começa. E vocês já sabem o que fazer, eu não vou guiar nada na segunda sessão, tá bem? Então, a gente está em 123 pessoas, inacreditável, pessoal, o interesse de vocês. Então, a gente se alegra e a gente entra na prática. Só encontre uma posição confortável, por favor. Se você estiver sentada, deixe que a sua mente comece a se deitar em todo o seu corpo. Como se você estivesse se deitando mesmo. Só que faça isso com a sua mente. E aí deite, esparrame a sua consciência em todo o seu corpo, soltando da região da cabeça. Progressivamente, quanto mais tempo passar, solte mais e mais e mais qualquer impulso de interferir no seu corpo. No começo da prática é normal você ajustar um pouquinho, mas vai soltando, não por rigidez, mas vai soltando qualquer trabalho de se identificar com o seu corpo e mexer nele. Vai nessa direção. Você vai repousando mais e mais na consciência espalhada que ilumina o corpo como uma testemunha só desse corpo que respira. Libere bem a respiração, solte o abdômen, deixe que quando o ar entre, a primeira coisa que aconteça seja uma expansão, mesmo que mínima, toda a região da barriga. É natural que às vezes a parte de cima do tronco e as costas elas se expandam, mas deixe que essa expansão aconteça primeiro no abdômen, sem fazer isso, mas só relaxe. Você vai ver que isso acontece. Mais e mais durante toda a sessão, sinta claramente o seu corpo inteiro respirando. Solte qualquer ideia de que a respiração acontece no nariz, na boca. Começa a perceber uma energização no corpo inteiro quando o ar entra e um relaxamento. Uma soltura no corpo inteiro quando o ar sai, na exalação. Como se o seu corpo inteiro fizesse esse movimento de soltar, de exalar. Como se o seu corpo inteiro estivesse respirando. E aproveite cada ciclo. Não perca nenhum momento em que o ar sai, principalmente. E solte até o finzinho dessa exalação, sem segurar nada. E fique aí, até que o ar comece a entrar, como de surpresa, como um presente. Presencie a sua respiração como se você estivesse olhando um outro corpo, um corpo de outro ser respirar. Sem nenhuma ideia de que é você que está controlando e fazendo isso. E não se preocupe em fazer isso perfeitamente, apenas solte um pouquinho mais a cada vez o controle. E vai se sentindo respirada. Deixe que o seu corpo respire para você. Deixe sua mente como ela está, momento a momento, sem precisar fazer nada com os pensamentos que surgirem. Se eles quiserem ficar mais tempo, deixe eles ficarem mais tempo. Se surgirem muitos, deixe. Se a mente estiver agitada, deixe. E a gente vai seguir em silêncio durante toda a sessão. Descanse em todo esse campo naturalmente silencioso, de onde não vem nenhum pensamento, só sensações táteis, sensações do corpo vivido, sentido por dentro. Então, às vezes uma expansão você sente, às vezes um relaxamento, mas sinta isso em vez de parte a parte, iluminando o seu corpo inteiro de uma só vez. E mantenha o seu fluxo, mantenha o corpo inteiro iluminado de modo incessante, sem interrupções. Espalhe bem a consciência em todo o corpo, que é um espaço bem grande. Solte a imagem que você tem do seu corpo, porque ela não corresponde às sensações táteis, à respiração. E só descanse nesse dinamismo, iluminando esse dinamismo do corpo inteiro respirando. Toda vez que o ar entrar, sinta o ar entrando, como isso reverbera no corpo inteiro. Toda vez que o ar sair, sinta como isso acontece no corpo inteiro, essa exalação. Mantenha a sua consciência aí. Quando os pensamentos surgirem, eles não estão vindo daí. Então, deixe eles surgirem lá fora e mergulhe em todo esse campo não conceitual, sempre disponível do seu corpo. A gente segue em silêncio. Toda vez que você sentir a tua mente se envolver com imagens, pensamentos, Mergulhe, espalhe a consciência de novo, em todo o espaço do corpo. Aí você vai ver que a respiração te recebe, o ar está entrando ou saindo. E descanse nessa descomplicação, espalhada. E tente não prever quando o ar entra, quando a inspiração acontece. Só solta na exalação, como se você fosse morrer a cada exalação. Às vezes isso vai ser bem breve e o ar logo vai entrar. E a respiração às vezes é agitada, ela tem um natural jeito de se equilibrar. Às vezes mais ar vai entrar, às vezes vai ter um intervalo. Então não preveja e não puxe o ar, nem empurre o ar. Só ilumine e deite nesse corpo que respira. E aí você pode, antes de seguir para a segunda sessão, trocar de posição, mexer o que você precisa mexer no corpo. E aí, quando você voltar, a partir desse descanso no seu corpo, com os olhos abertos ou fechados, como você preferir, sempre lembrando que você pode voltar, se você se perturbar, a só respirar, destravar a respiração. E aí, chame um ser com quem você tem um certo nível de visão negativa, perturbada, no qual o amor e a compaixão não estão naturais, abertos. E aí, diante desse ser, você pode só respirar diante dele, livre. Você pode fazer alguma contemplação via sabedoria ou compaixão. E aí, quando você quiser, você traz outro ser. E pratique de modo despretensioso, sem achar que você vai fazer uma grande transformação nessa relação. Sem se preocupar muito se você está sentindo algo específico. Sem se perguntar, está ou não acontecendo isso? Estou imaginando isso ou não? Só traz, como um experimento de imaginação, só traz o ser e experimenta. Só respirar diante dele ou só contemplar algo em relação à compaixão e sabedoria. A gente segue em silêncio. Se por acaso você se sentir sem saída do que contemplar diante do ser, para algumas pessoas funciona só falar mentalmente, que você seja muito feliz, em que você descubra todo o potencial da sua mente, que você supere todos os hábitos negativos, ou seja, simplesmente se conecte com ele pela aspiração, por um desejo. Ainda que ele não tenha ainda liberado hábitos negativos, deseje isso. Às vezes ninguém ao lado dele dá esse desejo para ele. Segue um pouco mais em silêncio. Agora, para terminar, experimente trazer todos os seres que você chamou, que surgiram na sua mente nessa prática. Coloquem todos eles na sua frente, assim, sentados com você, como você preferir, ou só sentindo a presença deles. Pode ser, às vezes, mais de um, depois você lembra do outro, não tem muito... Não se prenda a isso, só traga quanto que você conseguir todos eles juntos na sua mente. E agora perceba que todas essas complicações, elas são só marcas, imagens, memórias que você está colocando no meio entre você e esse ser. Como post-its, assim, que a gente vai colocando, colando no outro. Então, perceba que todas essas complicações, elas estão sustentadas só por sonhos que você não solta. E que o ser mesmo agora, ele está livre desses sonhos, ele deve estar fazendo outra coisa, ele está com outra cara. Ele não é isso, ele não corresponde a esses sonhos. Então, se toque que a sua complicação, ela não tem base alguma. Ela é só uma sustentação que você mesmo faz. Então imagine agora esses seres fazendo essa prática. Eles mesmos, algum momento, eles mesmos decidindo, eu vou ser feliz, eu vou pacificar as minhas relações. Imagina eles mesmos agora desejando a sua felicidade. Se isso não é verdade agora, se eles forem felizes mesmo, vai ser algum dia. Então antecipe a felicidade deles, antecipando o momento em que eles mesmos te liberam e eles mesmos realmente desejam a sua felicidade. Então sinta, na medida da sua capacidade, se sinta amada, sinta que eles desejam sua felicidade. Essa é a visão mais pura e elevada que você pode ter deles. Não como um ser negativo, que você pacificou a relação e agora eles estão lá, mas como um ser que está fazendo a mesma coisa. Ou que vai fazer a mesma coisa. Mas enfim, só imagine eles fazendo isso. Eles têm esse potencial, eles vão fazer isso. E aí, assim como a Camila se sentiu amada por todos os seres, imagine que se você falar quem você é, assim como a Camila falou quem ela é, eu sou uma médica, eu trabalho aqui, e ela recebeu tanto amor de tantos seres, comece a perceber que se você se expuser ao mundo, muito amor vai vir. Quanto mais você se expuser, mais bondade vem. Então só se abra agora e sinta o tamanho da bondade que está esperando só você abrir a porta para entrar. E vai deixando essa bondade entrar a cada inspiração. Sentindo energizada pela bondade de todos os seres. E durante todo o dia de hoje, você pode se lembrar que você é parte de uma família e que a maioria dos seres dessa família que querem a sua felicidade, você nem encontrou ainda. Olha o tamanho da aventura que é a vida. A gente ainda vai encontrar a maioria da nossa família. Então, que cada pessoa que você encontre saiba que tem algo nela que já deseja a sua felicidade, só porque ela é da sua família já. Mesmo que ela teime em não desejar, uma hora ela vai desejar. Então se relacione com isso em todos os seres. E aí dedique a prática que todos os seres reconheçam essa família. A gente não consegue nunca sair ou negar essa família. Então que todos os seres reconheçam e ajam a partir dessa visão. A gente dedica a prática.